Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí! Eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, o espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de mais inspirador, com uma playlist autêntica de vários tempos e vertentes. A gente começa destacando os 100 anos do Manifesto Surrealista, comemorados em 2024. O surrealismo se propôs a explorar o inconsciente, os sonhos e a irracionalidade, desafiando as convenções da lógica e da realidade. A gente está recebendo o historiador, ensaísta e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Éder da Silveira, doutor em História pela URGS. Professor, então, bem-vindo ao Cosmopolita. Conta pra gente como é que o surrealismo foi moldado no seu tempo.
Olá, Patrícia. É um prazer enorme conversar contigo, com a FM Cultura, falar um pouquinho sobre o surrealismo, que oficialmente comemorou 100 anos da publicação do primeiro manifesto do surrealismo, que foi publicado em 15 de outubro de 1924. Então, em outubro de 2024, nós temos um conjunto bem legal de publicações, de comemorações acontecendo em várias partes do mundo, em Paris especialmente, né, por motivos óbvios, mas também no Brasil, né, também em outros países europeus, também nos Estados Unidos, né, nós temos uma série de comemorações ao redor do mundo dessa data importante na história da literatura, da arte, e também, né, não é possível desconectar da política, né, do século XX. O surrealismo, ele surge, assim como outros movimentos de vanguarda do começo do século XX, como uma reação ao mundo da Primeira Guerra Mundial, né, à crise na consciência europeia, promovida, e na consciência mundial, promovida pela Primeira Guerra Mundial, né? Então, ali é um momento de muita crise filosófica, crise política, né? Uma reflexão muito grande sobre os destinos da humanidade, né? Existem movimentos artístico-culturais, né, esses movimentos de vanguarda, como nós chamamos, que já haviam surgido no começo do século, antes da Primeira Guerra Mundial, mas tem dois em especial que surgem como uma reação aos efeitos da Primeira Guerra, né? Em primeiro lugar, o dadaísmo, né, que tem como epicentro Zurique, onde vários artistas estavam exilados durante a Primeira Guerra Mundial, né, que tem como principal, um dos principais nomes, o Tristan Tzara, né, que é uma figura muito, muito importante, né, nesse contexto, né? Então, isso vai acontecer durante a Primeira Guerra Mundial. Os principais nomes do surrealismo, né, André Breton, Benjamin Perret, Éluard e outros poetas, né, Suppot, eles se ligam ao dadaísmo em um primeiro momento, e depois acontece uma ruptura, né, lá pelo começo dos anos 20, na qual eles acabam se agrupando muito em torno da figura do Breton e fundam, né, o surrealismo, recuperando uma expressão do Apollinaire, né, o superrealismo, né? Esse grupo, inicialmente dedicado à poesia, vai incorporar, né, um universo maior, né? Então, vão ter experiências na poesia, que se estendem pela prosa, que se estendem pelo ensaísmo, que se estendem pelas artes visuais, né? Pintura, fotografia, escultura, né? Nós temos uma série de ramificações, digamos assim, do pensamento surrealista.
Certo, e a relação entre o surrealismo e outras correntes artísticas, outras artes e pensamentos, e como é que os artistas exploraram o tema?
As principais influências do surrealismo são várias, né? São influências literárias, influências poéticas, né? A figura do Apollinaire é uma figura muito importante, é um poeta, um crítico da passagem do século XIX para o século XX, que morre, né, em 1919, se não me engano, de gripe espanhola, inclusive, deixando um legado, né, de experimentação, especialmente de experimentação na poesia, né? Uma característica desses movimentos do começo do século é a criação de revistas literárias, né, onde eles podiam divulgar coletivamente seus trabalhos, criação de plataformas, né, é uma época de muitos manifestos, né, então o surrealismo mesmo tem um conjunto grande de manifestos assinados coletivamente, em sua imensa maioria, né. Além disso, o surrealismo vai manter um diálogo bastante estreito com a psicanálise. A psicanálise está, a psicanálise de inspiração freudiana, ela está assim no auge, né, da sua influência ainda, né, em vida. O Freud vai ter uma repercussão bastante importante, como a Elisabeth Rudinesco mostra na sua História da Psicanálise na França. Os primeiros a fazerem a recepção do pensamento psicanalítico na França são os artistas, né? Então, os artistas têm um enorme interesse em um aspecto fundamental, né, do pensamento do Freud, que é a questão do inconsciente e a exploração do sonho, né, da matéria onírica, que está bastante presente nas obras, né, dos surrealistas. Nós teríamos exemplos disso, né, na literatura do Breton, na literatura do Aragon, na poesia do Benjamin Perret, e teria o exemplo mais óbvio, digamos assim, nas artes visuais, que é com uma figura polêmica, digamos assim, dentro do surrealismo, que é a figura de Salvador Dalí, né? Salvador Dalí se aproxima do movimento surrealista, ele rompe depois, né? Ele é expulso, né, do surrealismo, por uma série de motivações pessoais, né? Ele era um personagem um tanto quanto estranho aos interesses, digamos assim, dos surrealistas, né? O André Breton o apelidou de Ávida Dollars, né? Porque ele era alguém que se interessava apenas por dinheiro, segundo os surrealistas de primeira hora. Inclusive, tem uma célebre visita feita pelo Salvador Dalí ao Freud, né? E o mais interessante é que os surrealistas aproveitaram elementos muito importantes do pensamento do Freud, mas o Freud exatamente não era um grande apreciador de arte moderna, né? Freud era alguém de gosto bem clássico, né? Então ele tinha uma certa dificuldade de entender como aquilo ali refletia o seu pensamento, e também tinha uma certa dificuldade de entender as experimentações visuais do Dalí, que ele não apreciava muito.
Interessante, porque normalmente a gente associa muito o surrealismo preponderantemente ao Dalí, né? Mas então, de que maneira as características do surrealismo foram relevantes nas práticas artísticas até hoje?
As influências do surrealismo ao redor do mundo, elas são bastante imediatas. Ainda nos anos 20 e 30, nós vamos ter uma repercussão bastante grande do pensamento surrealista, né, da arte surrealista pelo mundo. É comum, por exemplo, nós identificarmos influências do surrealismo na obra de modernistas brasileiros, né? Vários artistas visuais brasileiros, modernistas, exploraram alguns elementos que fazem referência profunda ao tema do inconsciente, especialmente, e à exploração do inconsciente por parte dos surrealistas, né? Nós temos na pintura do Ismael Neri um exemplo bastante evidente disso. Nós temos na obra da Tarsila do Amaral uma certa influência menos direta do que as pessoas costumam considerar, mas há ali uma influência do surrealismo. Nas fotomontagens realizadas pelo Jorge de Lima, isso é uma coisa um pouco menos conhecida, um pouco menos popular, mas ali há talvez a exploração mais evidente, mais imediata de princípios do surrealismo, como colagem, né, como a montagem, a ideia da montagem mesmo, como as imagens que exploram imagens do inconsciente. Nós temos ali nas fotomontagens do Jorge de Lima, que inclusive serão utilizadas na capa de um livro chamado Poesia em Pânico, de um grande poeta chamado Murilo Mendes, que é ele sim muito inspirado pelo surrealismo na sua poesia. Então há uma série de encontros, há uma série de confluências do pensamento surrealista no Brasil, né? O próprio Oswald de Andrade, nos seus manifestos, especialmente no Manifesto Antropófago, há ali uma influência, há ali uma questão, há uma semente ali, né, que se relaciona com o surrealismo, né? Uma outra influência surrealista no Brasil foi a presença, né, de um surrealista de primeira hora, de um dos fundadores, né, do surrealismo no Brasil, né? O grande poeta Benjamin Perret esteve no Brasil. Ele casou com uma brasileira, uma grande cantora lírica brasileira chamada Elsie Houston, e morou no Brasil entre fevereiro de 1929 e meados de 1931. Eu, inclusive, estou lançando na Feira do Livro, no dia 16 de novembro, um ensaio no qual eu exploro as duas passagens do Benjamin Perret pelo Brasil. Ele esteve nessa oportunidade nos anos 20, ele volta entre 55 e 56 e escreveu uma quantidade bastante grande de ensaios sobre a cultura brasileira. Escreveu sobre candomblé e macumba, escreveu sobre culturas indígenas, escreveu sobre o quilombo de Palmares, sobre a arte popular brasileira. Então, é um autor bastante prolífico e é uma ligação direta, uma ligação imediata do surrealismo com a cultura brasileira.
Obrigada, professor Éder da Silveira, com informações sobre os 100 anos do Manifesto Surrealista. Sucesso no teu lançamento dia 16, então, na 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Vamos de música? Fellini.
gramas tão veloz, em linha reta, e só temes a decomposição das cores jovens carregadas pelo chão. Ouve essa canção e ama de verdade.
Roy, Fellini, Kandinsky, Son, King Crimson, Matty Kudasai, Clarice Falcão, Irônico e Arcade Fire, Wake Up. Intervalo agora e o Cosmopolita logo tá de volta.
Oi, eu sou a Marta Schmidt e estou com vocês todas as terças no Contemporânea, trazendo música autoral, releituras e lançamentos. Representação no sábado, às 19h. Espero vocês. Tchau, tchau.
Você tem o superpoder de acabar com as fake news? Ah, tá duvidando? Pois é exatamente este o seu superpoder. Duvide. Você tem o direito, o dever e o poder de duvidar de fake news. E na dúvida, não compartilhe. Procure se informar com o jornalismo profissional que trabalha pela verdade. Iniciativa ARI, Associação Rio-Grandense de Imprensa. Apoio, Tribunal de Justiça, TRE.
TVE e FM Cultura.
A maior animação brasileira de todos os tempos chega aos cinemas com as canções de Vinícius de Moraes, dublada por Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet e grande elenco, Arca de Noé. Hoje, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura, 107,7. Mais democrática, mais plural. Cosmopolita. Cosmopolita de volta na 107,7 FM Cultura, Artes Visuais, Tendências, Conexões e Música. Claro, olha só essa notícia. O primeiro museu do planeta exclusivamente dedicado à arte criada por inteligência artificial vai ser inaugurado no ano que vem em Los Angeles. O Dataland se propõe a ser um espaço em que a criatividade das máquinas se encontra com a imaginação humana. Essa é uma diferenciação significativa. Os criadores já mencionaram que não consideram a IA como uma artista, mas sim como uma ferramenta que oferece um novo tipo de pigmento, sua maneira de se referir aos dados e à arte. Segundo o comunicado à imprensa, o projeto tem como meta transformar a interação com arte, tecnologia e natureza, abrindo novas possibilidades para a expressão artística. Os produtores têm explorado ao longo dos anos os limites criativos da inteligência artificial. Reconhecido pelo uso de dados reais, ele aplica essas informações como um pigmento e utiliza redes neurais como o pincel. O projeto se distingue das exposições temporárias de arte feita com inteligência artificial, que têm sido apresentadas em galerias ao redor do mundo, e se representa uma progressão natural na investigação do artista sobre a conexão entre inteligência artificial e arte. A intenção é deslocar essas obras de exibições temporárias ou de espaços isolados em museus, tornando-as o foco central, imaginando um novo museu de um ecossistema digital. Vamos só ver os desdobramentos dessa invenção. E ouvir música agora. Criolo.
Joe Mario, oh, gente já dançava o chimichimiá. Chico avisara, a roda não vai parar, e quem se julga nata, cuidado pra não coiar. Atitudes de amor devemos samplear, mulato, astraque, fela curte escutar. Pregar a paz sim, é questão de honra, pois o mundo real não é o rancho da pamonha aí. E pode crer, mais de 500 mil manos, pode crer também, é um dialeto suburbano. Pode crer, fé em você que depositamos e fia. Eu odeio explicar gíria e tenho pra você uma caixa de lama, um lençol de fel pra forrar sua cama. Na força do verso, a rima que espanca, a hipocrisia doce que alicia nossas crianças. Eu não preciso de óculos pra enxergar o que acontece ao meu redor. Eles dão doce pra depois tomar, hoje vão ter o meu melhor. Eles pensam que eu vou moscar, desde pequeno eu tenho dó. Eu não preciso de manginar pra saber que é o seu pior.
Ogum, Adjoe, Mario.
Ogum, Acaê.
Ogum, Adjoe, Mario. Joe Mario,
Ogum Lacaê,
Ogum 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 Joe Mario.
Looking virou lambreta de segunda mão, chorando sobre um uísque derramado, escavos de uma mágoa lava André, que tanto mais feroz, tanto mais passa, ao som dos novos reis do o tempo não tem dó de quem disfarça, a pássaras ribaldas. Fiquei ali parado assim pensando, o que é que o poste tinha pra dizer, da noite luminosa dos amantes, do jeito da saudade amanhecer, na hora levitando os viajantes, nos olhos de um profeta sem lugar, os pés cansados sobre a centurião, vendendo histórias pro jantar. Come on, baby, neighbor, vamos passar um bom verão em tal lugar, ao som do mar. Come on, baby, neighbor, tudo vai dar. Rebeldes recatados do futuro, estrelas de um passado a vanguardeira, bizarras novas caras de um Brasil pós-guerra, de métrica informática a vender. Come on, baby, neighbor, vamos passar.
lovers, it's a sweet day when the prayers prayed on the covers, we are kneeling, God's one miracle, moves in a circle, all my life, falls around, laughter and crying.
We are. breve e tão sutil. Depois de tudo, me confundiu. Eu tô de novo na chuva. Você em terra firme, sempre certa do que dizer. Pois só você manda em você. Pássaro tão só no fio de luz. Canta uma canção que me seduz, eu me pareço com ele. Oh, cantando só pra você. Que nem ao menos pode me ouvir. Eu canto pra me consumir. Demais, mas reconheço o que deixamos pra trás. Eu posso mudar, eu juro. Oh, mas que poder você tem. Posso mudar pra valer. É só você também querer. Simples, fácil dizer. Você sempre soube disso. Acabo de aprender. Também sei onde te encontro. Oh, talvez no quarto de alguém. Mas não vai me custar entender. Só você manda em você. Noite escura, raios no ar. Qual o sentido de tanto andar? Eu tô vagando na chuva. Oh, a dor vagando em mim. Desde o começo dessa canção, como um tiro no coração. Desde o começo dessa canção.
Rolou aí Criolo, Mario, Dustin Springfield, Son of a Preacher Man, Ney Lisboa, Verão em Calcutá, Equi Bannerman, All My Life, Os Mutantes, A Minha Menina, Jamiroquai, Virtual Insanity e Só Você Manda em Você, do Vitor Ramil. O Cosmopolita fica por aqui. O programa teve o apoio à produção da Beth Dallalana, a técnica do Marco Aurélio Pacheco, o Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador e direção de Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida e até segunda que vem. A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.